continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Cláudio Rabeca. Seja bem-vindo, Cláudio.
Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo. Bom dia, Deraldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado.
É um prazer tê-lo aqui, Cláudio. Eu acompanho, né, um pouco do seu trabalho aí. Maravilhoso, trazendo um instrumento que é mais restrito a algumas regiões, né, mas é muito bonito, que é a rabeca. Né?
A rabeca é a minha vida. É um instrumento que, quando eu ouvi pela primeira, segunda vez, já bateu um encantamento, uma paixão gigantesca. Eu moro em Pernambuco há 18 anos e muito da minha vinda e da minha estada aqui é por causa da rabeca, que Pernambuco é um dos estados do Brasil onde a rabeca é muito forte, tem muito tocador de rabeca, uma cena bem interessante de rabeca. Eu que nasci em Natal, no Rio Grande do Norte, mas que vim para Pernambuco atrás dessa cultura popular tão forte daqui do Nordeste e daqui também de Pernambuco. E a rabeca, ela existe no Brasil todo, principalmente na faixa mais litorânea, digamos assim. Tem rabeca lá no Pará, na Marujada, tem rabeca em todo o Nordeste, principalmente forró. E tradições ligadas ao Bumba Meu Boi, Cavalo Marinho, Boi de Reis. Aí, descendo para o Sudeste, tem no Fandango, né, São Paulo. E no Sul tem na região do Paraná, no Paranaguá, que é o Fandango também. Fandango Caiçara. Tem na Folia de Reis em Minas. Tem uma vasta diversidade. É um instrumento que eu acho que primordialmente ele é rural, mas que de uns anos para cá ele vem se tornando muito urbano, muito por conta de influências de bandas como o Mestre Ambrósio, o Antônio Nóbrega, que pela meados da década de 90 ajudou muito a divulgar esse instrumento.
Deixa eu te fazer uma pergunta assim, Cláudio. Incomoda um pouco quando alguns se referem à rabeca como violino rústico?
Já incomodou mais. Tem muita gente que não conhece o instrumento, né? A história da rabeca brasileira, ela ainda tem perguntas a serem respondidas no âmbito de pesquisa histórica, principalmente. Não é um instrumento que a gente sabe exatamente a sua ancestralidade. Com certeza ela veio na colonização, aí lá por 1600, 1700, mas a gente não tem certeza de como era essa rabeca. Se ela era parecida com violino ou não. Tem teorias que dizem que era um tipo de violino, como a rabeca chuleira em Portugal, muito usada ainda na região norte de Portugal, e que tem teorias que remetem para esse instrumento, como sendo provavelmente o ancestral da rabeca brasileira. Mas também tem outras teorias que também dizem que de instrumentos primos, irmãos dos instrumentos árabes, que podem ter vindo também nessa época de colonização para o Brasil, até porque a rabeca brasileira, ela não tem um padrão. É um instrumento que pode ser feito com qualquer madeira, tem várias afinações, não existe uma corda específica de rabeca, também a gente usa vários encordoamentos. Então ela pode ter sido um violino chegado ao Brasil, um violino feito de forma mais rústica, digamos assim. Entendeu?
Entendi. Inclusive, Cláudio, me parece que eu já até vi rabeca com cordas de violão. É possível isso?
Sim, violão. A gente usa muito violão de aço, guitarra elétrica, bandolim, cavaquinho. Aí vai muito do gosto do rabequeiro, rabequista.
Pelo timbre daí, né?
O timbre muda. Tem gente que gosta de um timbre mais aveludado, tem gente que gosta de um timbre mais rasgado, mais bravo, assim, mais brilhoso. Aí o violão de aço geralmente dá esse timbre mais esganiçado, mais agudo, mais brilhante, e aí é muito do gosto. Pouca gente que toca rabeca usa corda de violino, eu conheço pouca gente, justamente para fugir dessa coisa do som aveludado, porque a rabeca tradicionalmente tem um som mais rústico mesmo, mais rouco, mais rasgado. Então, às vezes a corda de violino diminui essa característica dela.
E por que será que Pernambuco, assim, tem essa grande influência da rabeca e tem essa projeção do instrumento na sua música?
A história da rabeca em Pernambuco começa principalmente na zona da Mata Norte, que é uma região muito forte culturalmente, muito rica, com várias tradições como a ciranda, o maracatu rural e o cavalo marinho. E o cavalo marinho, a rabeca está inserida como principal instrumento solista, né? O instrumento melódico do cavalo marinho é a rabeca, e os outros instrumentos são instrumentos de percussão. E a final da década de 80, 90, o cavalo marinho tinha grandes tocadores de rabeca, mestres tocadores, e foi justamente dentro desse universo que pessoas começaram a conhecer o cavalo marinho, entre elas o Siba, que tocava no Mestre Ambrósio, o próprio Antônio Nóbrega. E essas pessoas, depois que conheceram esse universo do cavalo marinho e da rabeca, trouxeram esse instrumento para o meio urbano, para Recife. E aí foi aquele boom, influenciando muita gente, não só em Pernambuco, mas no Brasil todo. Eu sou um desses, eu vim tocar rabeca muito influenciado por isso que tudo que eu estou falando. Toco rabeca há 18 anos e a gente está sempre aprendendo, porque é um universo muito singular, né? Cada um toca de um jeito. Você escuta um rabequeiro daqui de Pernambuco tocar, ele toca de um jeito. Você vai para o sul do país ver outro que toca fandango, já é completamente diferente. Outra afinação, outro arco, outra pegada. Mais ou menos do ano 2000 para cá, vem crescendo uma produção artística e composições e de gravação de CD da rabeca. Tem lugares que tem muito tocador, muito rabequeiro, como o Ceará, por exemplo, que tem, já foi catalogado mais de 100 tocadores de rabeca, mas que não tem uma produção de discos, de acervo, sabe? Eu já lancei dois da carreira solo, tem uma banda chamada Quarteto Olinda, produzi um CD duplo chamado Rabequeiro de Pernambuco, onde gravei 24 rabequeiros daqui. Tem o Mestre, as três de o Mestre Ambrósio, tem Renata Rosa, tem Marcel Salu, Luiz Paixão, tudo isso que eu falei, o próprio Antônio Nobre. Tem o trabalho do Quinteto Armorial lá atrás também, que já tinha a rabeca, que influenciou toda uma geração. Então, tem uma produção de música feita com a rabeca já que antiga, e que talvez em outros estados não tenham essa produção assim mais efetiva.
Tem lógica. Cláudio, vamos ouvir um pouquinho de música, então, para mostrar para os ouvintes a beleza que é uma música com a rabeca.
Eu lancei ano passado, 2019, um CD novo só, que se chama justamente Rabeca Brasileira, é o título do disco. Um disco onde eu gravei um pouco de tudo para tentar mostrar as possibilidades do instrumento, para ver que ele não é um instrumento tão limitado quanto se pensa. E aí a gente vai tocar agora um shot que eu gosto muito, parceria minha com um amigo daqui de Recife chamado Thiago Martins, que também é rabequeiro. Os Olhos do Meu Amor, uma parceria nossa, em que eu tenho a alegria de ter a Mariana Aidar, que é uma cantora de forró aí de São Paulo, muito conhecida, que gravou cantando comigo essa música, esse shot.
Uhum. E a outra?
Outra música muito bonita que eu gosto desse disco, por sinal, a que eu gosto mais, uma música que também já traz uma coisa mais de canção, tem um piano, tem moringa, tem que se atirar.
Então vamos ouvir.
Guardando o segredo dos olhos do meu amor. Quando tiver frente a frente, bem perto de me afogar, eu tô sonhando acordado com os olhos do meu amor, preso esperando o momento e a hora. Bye. frente a frente, bem perto de me afogar. Eu tô sonhando acordada com os olhos do meu amor, presa esperando o momento e a hora de lhe encontrar.
Não se prende ao chão, tente se arrastar.
Brasil Regional está conversando com Cláudio Rabecca, que acabou de sugerir duas músicas, Os Olhos do Meu Amor e Tente Se Atirar. As parcerias, elas vêm para contribuir com a tua música? Como é que é o teu processo assim, de criação, de busca de parceiros musicais?
Massa, eu acho importantíssimo as parcerias, porque através das parcerias que a gente consegue levar a nossa música para um lugar diferente do nosso. O compositor sozinho, solitário, ele às vezes fica um pouco limitado a fazer o que gosta, ao que está acostumado, a usar um tipo de escala, a um tipo de temática, de letra. Quando a gente se junta com um ou dois parceiros, sempre vem novidade, seja musicalmente ou seja em letra. Eu gosto muito de fazer música. Eu já tenho experiência de fazer de várias formas. Por exemplo, fazer música sozinho, letra e música. De fazer letra e mandar para alguém musicar. E o contrário também, de alguém me mandar uma letra e eu musicar. Ou também o processo, que às vezes é até mais legal, que é encontrar com um parceiro junto e fazer a música ali junto ao vivo. Então é um processo, acho que muito, muito prazeroso e muito importante para ajudar a levar a música da gente para outro lugar.
Você já foi para a Europa, por exemplo, com o seu álbum solo, com o seu trabalho solo, e também com o Quarteto Olinda. Como esse público, assim, que é mais acostumado à música clássica, ouvindo o violino, ele recebe a Rabecca, tem um pouco de estranhamento, assim, ou a audição é natural?
Eu fiz 4 turnês na Europa com o Quarteto Olinda, 4 anos, e com o meu trabalho solo foram 2 anos. Então, já fui 6 vezes à Europa, e dessas 6 vezes, a primeira vez foi num circuito que era de festivais e que não era exatamente de um público que conhecia bem a música brasileira. Foi uma turnê na Bélgica, a gente fez 11 shows pela Bélgica, nesse circuito de festivais de verão, para públicos bem variados, assim. E aí já, essa primeira experiência já foi um pouco, digamos assim, diferente, porque o público não conhecia, a gente tinha que tentar falar o que era o contexto da música. Já as outras turnês, não. A partir da segunda turnê até a última que eu fiz, a gente fez inserido no circuito de forró que está rolando na Europa.
Uhum.
O forró é uma moda muito forte atualmente na Europa, já tem alguns anos. O forró nordestino, pé de serra, com todas as suas denominações, o forró, alguns chamam de forró universitário. Esse forró está muito forte na Europa, muito através da dança. E todas as turnês que eu fiz com o Quarteto e Cláudio Rabecca foram desse universo, tocando em festivais de forró e também em festas fechadas de forró, lugares que levavam a gente para tocar, para fazer o forró. A receptividade é maravilhosa, as pessoas conhecem aquela música, sabem que é uma música para se dançar, então a gente não tem que começar a tocar, explicar, pedir para dançar. Você começa a tocar e o salão já enche logo.
Que maravilha.
Parece muito com o que a gente faz aqui. É muito, muito interessante, muito legal esse movimento do forró na Europa. E com relação ao instrumento, eu sinto que não existe um estranhamento. Eu acho que porque, principalmente países como França, Irlanda, por exemplo, já toquei na Irlanda, que tem um movimento de música com violino, né? A França também tem uma tradição com músicas com violino e com instrumentos medievais, até primos da Rabecca. Eu não sinto esse estranhamento, que às vezes existe aqui no Brasil. Essa coisa de pessoas que conhecem muito o forró e que não conhecem a Rabecca e que estranham a Rabecca, achando que é um instrumento novo no forró e que o forró tem que ser feito exclusivamente com a sanfona. E a gente vai lá ter que explicar isso aqui no Brasil, porque tem muito desconhecimento ainda. E a gente, aos poucos, vai abrindo a cabeça das pessoas para falar que o forró tradicional mesmo, né, até antes de Luiz Gonzaga fazer sucesso, eram feitos com pífano, com rabeca, com viola, ou qualquer fole de oito baixos, era muito forte antes de Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga fez aquele boom importantíssimo para a música brasileira e para o forró, mas a gente não pode esquecer das raízes, que é realmente a tradição do forró vem dessas coisas mais simples, instrumentos mais simples.
Que bacana esse papo aí sobre esse instrumento maravilhoso e que você toca tão bem e tem tantos mestres. Agora só para terminar, assim, quais são os seus mestres? Quem você se inspira, quem você escuta, assim, diz, pô, esse aí foi um...
Massa, isso é legal falar. Meu primeiro mestre foi quem foi o meu primeiro professor, que quando eu cheguei aqui em Pernambuco me deu aulas, toda semana eu ia para casa dele e as aulas, foi mestre Salustiano, um importante mestre daqui, já faleceu infelizmente, deixou um legado muito importante para Pernambuco, a família, os filhos, muitos deles, dois deles tocando rabeca, outros envolvidos em cultura, eles têm a Casa da Rabeca, que é em Olinda, um importante espaço de cultura aqui. E aí aqui de Pernambuco tem Luiz Paixão, que é um grande mestre e amigo que eu já toquei, dividi o palco com ele algumas vezes, é um alicerce, acho que, da rabeca em Pernambuco, Luiz Paixão. No Brasil tem Nelson da Rabeca, que é um grande rabequeiro, um mestre que já está na estrada já há um bom tempo, já gravou CDs, tem uma simpatia maravilhosa aí. E que eu admiro muito o mestre Nelson da Rabeca. E venho conhecendo, venho andando com minhas andanças aí pelo Brasil, conhecendo outros grandes tocadores que tem muitos.
Muito bem. Obrigado, Cláudio, pela tua entrevista e pela participação aqui no Brasil Regional.
Eu que agradeço, Beraldo. Queria deixar um abraço aí para o teu público que gosta dessa música mais brasileira, música autêntica do Brasil. Beijos e abraços para todos os ouvintes.
Você está com o Brasil Regional.